África's utópicas, túmulo do samba mais possível, o novo quilombo de zumbi. E os novos baianos passeiam na tua garoa. E os novos baianos te podem curtir numa boa.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
A sua companhia, continue sintonizado com a gente aqui na Rádio Câmara 90.3. Sabe aquela música que você adora? Quem sabe ela não toca aqui? Fica ligado aqui nos 90.3 da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Agora são 6h20.
crazy like the fool.
Admirar, o canto dela faz admirar. Minha sereia é moça bonita, minha sereia é moça bonita. Nas ondas do mar, onde ela habita, nas ondas do mar, aonde ela habita. Ai, tem dó de ver o meu penar. Admirar, o canto dela faz admirar. Minha sereia é moça bonita, minha sereia é moça bonita. Nas ondas do mar, aonde ela habita, nas ondas do mar, aonde ela habita. Admirar, o canto dela faz admirar. Minha sereia é moça bonita, minha sereia é a moça bonita nas ondas do mar. Aonde ela habita? Nas ondas do mar. Aonde ela habita? Nas ondas do mar, aonde ela habita? Nas ondas do mar, aonde ela habita? Minha sereia, rainha do mar. Minha sereia, rainha do mar. O canto dela faz admirar. O canto dela faz admirar. Minha sereia é moça bonita. Minha sereia é moça bonita. Nas ondas do mar, aonde ela habita? Nas ondas.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
Sitting in his nowhere land, you're gonna
Rádio Câmara de Vitória da Conquista 90.3, eu sou Guilherme Barbosa e a gente segue juntos até às 7 da noite. 6 horas e 31 minutos, eu sou Guilherme Barbosa, a gente segue juntos até às 7 da noite.
É dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. Moinho de homens que nem girimuns amassados, mansos meninos domados, massa de medos iguais, amassando a massa, a mão que amassa a comida, esculpe, modela e castiga, amassados homens normais. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. Moinho de homens que nem girimuns amassados, mansos meninos domados, massa de medos iguais, amassando a massa, a mão que amassa a comida, esculpe, modela e castiga, amassados homens normais. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Nunca mais me fizer aquela presença, mãe,
da massa,
da massa que planta mandioca, mãe,
da massa.
A massa que eu falo é que passa fome, mãe,
da massa.
A massa que planta mandioca, mãe,
mandioca, mãe.
Da massa.
Você lembrou da massa da mandioca, mãe.
Da massa.
Você lembrou da massa da mandioca, mãe.
Da massa.
Lelé.
Acompanhe o dia a dia da Câmara Municipal. Acesse www.câmaravc.ba.gov.br. 6h36.
Pra ver se deixo essa minha pobre terra véia descansar. Foi na monarca a primeira derrubada. Desde nada então é sol, é fogo, é tai de inchada. Ai, me espera. Assunta bem, até a boca das águas que vem. Não chora, conforma a mulher. Eu volto se assim Deus quiser. Dá um aterto, ai que tempão de Deus no sertão catingueiro. Vou dar um fora, só dando um pulo agora em São Paulo, Triângulo Mineiro. É duro o moço, esse mosqueiro na cozinha. A corda pura e a cuia sem um grão de farinha. Afiloteus, te deixo entregue nas guardas de Deus. Nossa, sai saudade, viu? Pai, volta pras curvas do rio. Cerveja, não me resta mais crédito com fornecimento. Só eu caindo na mão do Vebrolino, mesmo a 10%. É duro o moço retirar pra um trecho a lei, com a pele no osso e a alma nos bolsos do véio. Me espera, assunta viu. É que eu sou embuzeiro das beiras do rio. Não chora, conforma a mulher. Eu volto se assim Deus quiser. Deixa o rancho vazio.
pai volta pras curvas do rio.
Os cores que adentram seus olhos verdes são luzes de um tempo que ficou pra trás. O glamour que ainda o sustenta são lembranças apenas. Não existem mais, não existem mais, não existem mais. É triste, eu sei, olhar no espelho e se perder nas curvas fechadas do tempo. Só resta agora agradecer o feito e entregar a alma às asas do vento, do vento. E que valeriam os pesados anos sobre as costas como fardos pesados, se apenas tivesse feito planos e nada realizado, realizado, realizado. É duro abrir a caixa de rugas e percorrer a estrada a tempo abandonada, mas sem tirar no fundo a missão cumprida e que não te falta mais nada na vida, nada na vida.
Música e informação de qualidade. Rádio Câmara 90.3.
Já não me incomodam, não te acompanho mais, caminho do meu modo. Teus olhos turvos, pouco sinceros, não me atormentam, quanto mais eu enxergo. Eu e você podia ser, mas o vento mudou a direção. Pra dizer adeus ao nosso coração tá na minha frente, não se perturbe. Verdade é pra falar. Sei que vai morrer um pouco, mas ainda há tanto pra lembrar. Teu sorriso lindo, indefinido, suas mãos tão quentes, atravessando o meu vestido. Palavras que falávamos simultaneamente no meu ouvido, o teu discurso indecente. Eu e você podia ser, mas o vento mudou a direção. Eu e você e essa canção, pra dizer adeus ao nosso. Às vezes o amor escorre como areia entre os dedos, não tem explicação para tantos erros. É melhor partir antes do último grão cair. Eu e você, mas o vento mudou.
nosso, ao nosso coração. Eu e você podia ser, mas o vento mudou a direção. Eu e você, essa canção, pra dizer adeus ao nosso coração.
Câmara está de portas abertas para você. As sessões acontecem toda quarta e sexta-feira, a partir das 9 da manhã. 6h52.
Fala aos passarinhos, sabia, alivia minha dor.
mensagem à toa de um quasar pulsando loa. Interestelar, canoa. Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim. Fino menino, me inclino pro lado do sim. Rapte, me adapte, me capte, me zapte, me coração. Sem querer ser, merecer ser um camaleão. Rapte, me camaleou. Adapte-me ao seu nome que te paz. Rapte-me, camaleoa. Adapte-me a uma cama boa. Capte-me uma mensagem à toa de um quasar pulsando loa. Estelar, canoa. Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim. Fino menino, me inclino pro lado do sim. Capte, me capte, me zapte, me coração. Sem querer ser, merecer ser um camaleão. Rapte-me, camaleoa. Adapte-me ao seu neme.
I'm is our wedding day.
This is my pledge to you. I'll follow through.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vou também evitar que novos casos de negligência aconteçam.
Na saúde, a gente fala que a memória tem dois papéis fundamentais. Primeiro, acolher o sofrimento, apoiar o sofrimento, poder lidar com esse sofrimento. Mas, sobretudo, o papel da memória é para que a sociedade como um todo nunca mais permita que se repita o que aconteceu durante a condução da pandemia da Covid-19 no nosso país.
Para o presidente Lula, a data servirá também para trazer justiça às vítimas.
E nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo. Um dia nós mudaremos esse mundo e a ignorância não vai prevalecer em lugar nenhum. E a justiça será feita.
Bom, a partir da próxima semana será realizada uma exposição itinerante que vai percorrer várias capitais brasileiras com obras de artistas que relembram aí a emergência sanitária enfrentada no período da pandemia. Uma réplica foi instalada aqui no Palácio do Planalto. Essa réplica retrata os nomes, idade, também estados das pessoas, a origem das pessoas mortas pela Covid-19. Eu volto com você, Mariana Inazi.
Obrigado, Graziele, pelas informações.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou hoje que nenhum dos casos de hantavírus registrados no Brasil esse ano foi transmitido de um ser humano para o outro.
Ele disse que o hantavírus já é conhecido e que os casos do Brasil estão dentro do padrão dos últimos anos, não estando relacionados à cepa andina, que é passada entre humanos e foi encontrada em um cruzeiro.
Diferente da Covid-19, o vírus do hantavírus é um vírus conhecido por todos nós. Desde os anos 90 nós temos casos de hantavirose no continente americano. Começou os primeiros casos nos Estados Unidos, depois em vários países do continente. Aqui no Brasil nós temos uma série histórica que varia com dezenas de casos todos os anos, em torno de 30, 35, 40. Dos 7 casos que nós tivemos esse ano no Brasil, nenhum deles está relacionado com essa cepa andina, até porque ela nunca circulou no Brasil. Essa cepa andina é a única que tem registro até hoje de risco de transmissão interhumanos.
Segundo o Ministério da Saúde, o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo.
O surto em um navio de cruzeiro que desembarcou na Espanha está sendo investigado, sem impacto direto para o Brasil até o momento.
A hantavirose é uma zoonose viral que pode comprometer pulmões e coração.
O vírus é transmitido principalmente pelo contato com urina, saliva e fezes de roedores silvestres infectados.
Até o fim do ano, 3.800 unidades básicas de saúde devem receber sinal de internet e equipamento.
A conexão deve chegar também a municípios com menos de 30 mil habitantes.
Os editais para os serviços foram publicados pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde.
O governo do Brasil lançou nesta segunda-feira 2 editais que ampliam o acesso à internet em regiões vulneráveis e conectam unidades de saúde à rede digital. A iniciativa integra os Ministérios das Comunicações e da Saúde com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. Um dos editais prevê investimento de R$ 140 milhões para a conexão de 3.800 unidades básicas de saúde. Na prática, o projeto leva internet de qualidade para postos em comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e áreas afastadas dos grandes centros, destaca o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Hoje o governo do Brasil avança na conectividade em áreas essenciais para a população. De um lado, a saúde pública, que necessita de informações rápidas, prontuários integrados e atendimento digital. De outro lado, a inclusão e uma condição fundamental para o acesso a direitos, serviços públicos, oportunidades e cidadania.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o programa Agora Tem Especialistas, que busca acelerar diagnósticos e diminuir a espera por exames no SUS.
Para nós é um avanço muito importante. Nós estamos distribuindo mais 10 mil kits de telesaúde para as unidades básicas de saúde comprados pelo Ministério da Saúde. Equipamentos que permitem você fazer uma avaliação no fundo de olho da retina, equipamentos que fazem uma avaliação do pulmão, eletrocardiogramas, ultrassom portátil.
O segundo edital foca na expansão da infraestrutura em municípios menores e áreas remotas, por meio do programa Acessa Crédito Telecom, com R$ 500 milhões em recursos. Para o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Barros Tércios, os editais devem beneficiar cerca de 2 milhões e meio de brasileiros e fazem parte do FUST 2.0.
O público-alvo impacto desse segundo edital, que é o do acesso a crédito, são as cidades abaixo de 30 mil habitantes, as prestadoras com menos de 200 mil acessos, para subir ainda mais esse número de provedores que consigam acessar o recurso do FUST, provedores pequenos e médios.
As empresas interessadas em participar dos editais têm até 22 de maio para apresentar propostas. Reportagem Pablo Mundim.
Há 52 anos, uma cooperação entre Brasil e Paraguai transformou uma disputa territorial em um projeto compartilhado de desenvolvimento. Era a criação de Itaipu Binacional.
Mais de meio século depois, a empresa olha para o futuro, incentivando pesquisas para novas fontes de geração de energia e atuando como motor de desenvolvimento socioambiental em mais de 400 municípios do país.
Em outra frente, Itaipu ainda segue com um papel estratégico no equilíbrio da oferta de energia e do preço pago pelos brasileiros na conta de luz.
Sobre tudo isso, a gente conversa hoje com o diretor da companhia, Enio Verri. Boa noite, diretor.
Boa noite, ouvintes.
Diretor, vamos começar falando daquilo que interessa mais diretamente ao consumidor, que é a tarifa. Brasil e Paraguai estão aí em pleno processo de negociação para a redefinição do preço que a gente paga pela energia excedente dos paraguaios, pela parte deles na energia gerada de Itaipu, né? Quais são as expectativas em torno dessa negociação?
O presidente Lula nos cobrou, em 2023, quando assumimos, que baixássemos o máximo possível a tarifa. Iniciamos uma negociação com o Paraguai e nós conseguimos baixar em 2023 30% do valor que era pago. Além de baixar, nós congelamos a tarifa. Portanto, os anos de 23, 24, 25 e 26, a tarifa está congelada após essa redução. E estamos, nesse momento, numa negociação muito profunda com os nossos sócios paraguaios para baixar novamente. Embora não dê para adiantar qual seria essa tarifa, o que nós podemos afirmar a toda a população brasileira é que a tarifa da energia produzida por Itaipu para 27 será ainda mais barata do que essa que está sendo cobrada hoje. Portanto, julgamos assim um momento histórico. Em 53 anos, conseguimos, depois de tanto tempo, baixar de tal maneira a tarifa e ainda garantir que continue baixando a partir de agora.
Pois é, diretor, existe esse papel importante de Itaipu, né? Uma empresa pública na estabilidade e previsibilidade do custo da energia no Brasil. O senhor pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, como é que ela faz essa contribuição?
Essa é a vantagem de ser uma empresa pública. Ela é 50% do Brasil, 50% do Paraguai, mas elas são absolutamente públicas. Ela não tem esse modelo das estatais brasileiras, porque Itaipu tem um tratado que a rege, mas ela consegue com isso atender os interesses dos dois países. E os dois países esperam exatamente isso. Primeiro, um preço justo, condições de garantir o investimento nas políticas socioambientais e, principalmente, previsibilidade. A população saber que pode contar com o Itaipu, não só no preço, como na garantia. O termo que se usa muito é o termo de bateria. Eu acho que isso é importante dizer. Hoje, tem muita energia a partir do vento e a partir do sol, que é eólica e fotovoltaica. Essas energias são muito boas, são baratas, são limpas, mas elas são intermitentes. Se não tiver vento, não tiver sol, você não tem a energia. E aí, nesse momento, entra Itaipu, que ela tem uma energia firme e garante, por exemplo, agora, estamos conversando com o Brasil todo já é à noite, e ele tem uma energia acesa na casa dele. Essa energia é Itaipu que garante. Então, nós garantimos a estabilidade no preço e na certeza que todas as pessoas têm na sua casa a energia.
Pois é, eu ia até falar dessas novas fontes, desse momento de transição energética que a gente vive, porque Itaipu marcou um momento quando foi criada, né? Marcou ali essa coisa da cooperação, dessa integração sul-americana, e agora a gente vive um outro momento, que é o momento da transição energética. E a empresa também incentiva, né, pesquisas na área de geração de energia, de novas energias, como o senhor mencionou aí, a solar e a eólica.
Temos muitas pesquisas. A verdade é que a crise climática, ela é um fato concreto. E essa crise climática, ela exige a transição energética. A Itaipu já é um modelo no mundo de transição energética. Ela produz uma energia limpa, de qualidade e barata. Agora, além disso, nós pesquisamos e produzimos, por exemplo, a energia fotovoltaica no fio d'água. Como nós temos um reservatório gigante, as placas solares ficam no fio d'água produzindo energia solar. Nós temos também experiência com hidrogênio verde, que é uma pesquisa já de 20 anos na Itaipu. Temos também o biogás, que também produz a partir de restos de alimentos energia. E temos agora também a essência, a matéria-prima para fazer o SAF, que é o combustível de aviação. Então, Itaipu ela garante a produção de energia firme, mas faz um grande investimento também em energias alternativas para garantir a transição energética que o mundo cobra e o Brasil já está fazendo.
Agora, diretor, Itaipu também contribui para o desenvolvimento social e econômico de mais de 400 municípios no país, né? Que